Iremos hoje inaugurar a rubrica Audiobook, onde peço a amigos e malta fixe para ler um capítulo do livro 20 anos de Cinema Xunga, de uma maneira única e pessoal, podendo exercer uma visão, um olhar mais crítico sobre o texto, ou simplesmente colocar sons engraçados. Começamos hoje com Rita Maldita, e não se esqueçam de ir a www.nff.pt e reservar já os bilhetes para o Nalgas Film Festival. Já temos reservado uma despedida de solteiro, por isso, amigos, preparem-se.
Olá, Pedrinho. Aqui vai a minha gravação a propósito do livro que vais lançar e fico muito orgulhosa de ti, muitos parabéns. Escrever um livro é uma nobre missão e, portanto, desejo-te sucesso e, como é óbvio, espero que me envies um exemplar, ok? Então, eu vou ler o capítulo que me enviaste e vou fazer alguns comentários àquilo que escreveste. Portanto, o texto chama-se A Complexa Arte de Sugerir um Filme. Sim, é de facto complexo. Eu devo começar por dizer que muitos dos filmes muito bons que eu vi foram recomendados por ti. Portanto, se para ti é uma complexa tarefa de sugerir um filme a alguém, devo dizer-te que comigo acertaste sempre na mousse. Fosse com os filmes do novo cinema grego, que foram a grande surpresa da minha vida nos últimos anos, a começar no Miss Violence e passando pelo Dogtooth ou pelo Lobster, três filmes que eu adorei, sendo que o Miss Violence é um objeto ímpar, nunca vi nada parecido àquilo, é de uma violência extrema, sem querer fazer spoilers, quer dizer, não tem cenas muito gore, não é um filme de terror, obviamente, é um terror psicológico muito violento, e todos os filmes bons que estou-me a lembrar, por exemplo, do Eyes of My Mother, que também foste tu que me recomendaste, que também é um belíssimo filme, Witch também, tudo filmes que eu gostei muito e dos quais não me esqueço, foram recomendados por ti. Portanto, vou começar por te agradecer e vamos então à leitura. Portanto, são três parágrafos, quatro, na verdade são quatro. Tem a data de maio de 2011, portanto, isto é um texto antigo, teu, e começa assim. A premissa pode, à primeira vista, parecer simples. Para o cidadão comum, o homem de família calejado pela labuta da jorna, o calejo do sol a sol, é só apontar e proferir com voz de trovão, vamos ver este. No entanto, este ato encerra em si a mais vil das falácias, qual besta de sete cabeças que tão depressa nos dá o poder como de seguida nos destrói nas fornalhas do inferno da condenação pública. Belíssima imagem. É nestes momentos, perante dezenas de dedos furiosos que acenam violentamente na nossa direção, quando o escárnio e a fúria assassina de uma multidão irada clama pela nossa alma, é aqui que desejamos ter ouvido o nosso colega bêbado, que no início disse: não escolhas esse porque esse é uma merda. Sugerir um filme a um grupo heterogéneo de pessoas é como uma experiência científica que envolve explosivos, parece verdadeiramente divertida e promissora até alguém perder dois dedos. Boa comparação. As coisas começam a correr mal cerca de 15 minutos depois de começar o filme. Há sempre uma namorada de um amigo que começa a bufar. Normalmente, uma criatura execrável que o nosso amigo apenas mantém pela qualidade do falácio. Pá, isto é de um sexismo atroz, meu. Como é que tu sabes se o falácio tem qualidade? Falas disso com os teus amigos? Pá, se sim, isso é uma falta de tudo, de classe, de chá. Não se deve falar dessas coisas com os amigos? Eu espero que isso não aconteça, que não exponhas a privacidade das tuas namoradas à curiosidade perversa dos teus amigos e vice-versa. Espero que não andes a puxar pelos teus amigos a fim de indagares qual é a qualidade do falácio da fulana com quem ele anda. Pronto, esta parte achei um bocadinho, enfim, sexista demais. Continuando. O nosso amigo sente-se desconfortável e acaba por apoiar a sua enjoada companheira, lá está o sexismo, com receio de represálias conjugais. Mas isso ainda existe? As mulheres ainda fazem represálias conjugais? Tipo, hoje não há sexo porque me obrigaste a ver um filme que eu não gostei? Quer dizer, as mulheres gostam de sexo tanto quanto os homens. Elas usam isso como castigo para se autocastigarem também. Ok, hoje não vou foder. Vou castigá-lo. Mas também se está a castigar a ela. Onde é que eu ia? Depois outros começam a concordar que é realmente um filme parado ou idiota e que se calhar podia ter sido má opção. Pois, isto para quem escolhe um filme, ver que as pessoas não estão a gostar é uma vergonha e de repente faz-nos questionar tudo aquilo que nós achamos que sabemos sobre cinema ou então que sabemos sobre os nossos amigos, que se calhar não têm pedalada para acompanhar os nossos gostos cinéfilos. Eu diria que gostar dos mesmos filmes é muito importante, tão importante como um bom falácio numa relação. É fundamental gostar dos mesmos filmes. Espero que concordes, Pedro. Por muito mau que o filme seja, mesmo que nos inspire tendências suicidas ou um fluxo de regurgitação contínuo, tipo Exorcista, é o que eu estou a imaginar, percebemos que temos que lutar pelo filme. Pois, lá está, temos que defender a nossa decisão, não é? Este foi o filme que eu escolhi. Quer queira, quer não, a minha capacidade de escolher um filme não irá ser posta em causa por um grupo de energúmenos com retardamento social e mental. Pois, precisamente era o que eu diria. Começamos a questionar as capacidades cognitivas dos nossos amigos. Continuando. Irei puxar de todos os meus argumentos que, caso falhem, culminarão num sonoro... Puta que vos pariu a todos, mais o vosso grupo de fãs do rock santeiro, cambada de punheteiros e vacas leiteiras. Gosto muito de vacas leiteiras. E com isto chega aquele silêncio desconfortável que dá a entender que, provavelmente, esta noite já deu o que tinha a dar. Pois. É certo que não existe maneira de equilibrar esta equação, até porque a estupidez humana é difícil de quantificar objetivamente. Seja a estupidez de se ter mau gosto cinematográfico ou a estupidez de pensar que as pessoas vão gostar todas do mesmo filme e, coincidentemente, do mesmo filme que nós. Não há, mas há guidelines que ajudam a manter alguma integridade. Um filme popularucho a puxar para o brainless blockbuster está fora de questão porque deita abaixo a nossa reputação. Um art house de profundo significado metafísico e uma busca pela espiritualidade de modo geralmente involuntário causa espasmos de dor a todos. Um filmão de terror de extrema violência, pá, vou abrir aqui um parênteses, o filme de terror de maior violência que eu já vi foi o Mártires. Eu sei que existe uma versão inglesa, acho eu vi a francesa, que é a versão original, e é de uma violência visual. Pá, o argumento é muito bom, depois só se percebe no final do filme. O final do filme é que dá a chave para entender todo o horror que tivemos a ver. O Mártires é um filme também inesquecível. Bom, continuando. Um filmão de terror de extrema violência faz as gajas retraírem os lábios da vulva. Epá, lá está, esta objetificação da mulher, do corpo sexual, das partes sexuais da mulher, quer dizer, ao estado de fechado por alguns dias, talvez semanas, e um clássico intemporal adormece 2/3 da plateia. Comédias românticas é uma opção que devem varrer para baixo do tapete. Ficção científica só se quiserem ser apedrejados no meio de gritos, mortes aos virgens, e se optarem por cinema português, teria sido mais sensato atarem uma corda a um candeeiro e a outra ponta em volta do pescoço e depois chutar a cadeira que vos suporta e aproveitar os últimos 12 segundos de vida a esgalhar o pessegueiro com a chamada autoasfixia erótica que está tão na moda para os lados do cemitério da Conchada. Desconheço o que é o cemitério da Conchada. Para terminar, o último parágrafo. Nunca me irei esquecer de um dia em que umas colegas do liceu esta história é engraçada. Apareceram em minha casa a pedir um filme para verem numa tarde sem aulas. Emprestei-lhes uma cassete VHS que tinha na estante com o rótulo O Sabor do Amor. Bem, só este título já me fazia hesitar. Continuando. Era a única coisa que não envolvia cabeças decepadas, rajadas de metralhadora ou gangues pós-apocalíptico em Volkswagen carochas convertidos em buggies de areia. Uns dias depois, vi que uma delas fugia de mim e quando me aproximei, levei uma bufetada na cara de uma gorda enfurecida. Afasta-te de nós, seu porco herege! Declamou teatralmente, parando duas vezes para respirar e outra para mordiscar mais um bocado do bolical. Só alguns anos depois percebi o que tinha acontecido. O título original do filme era Coprophilian Love 3 Eating Ass with a Spoon. Pá, pois, faço ideia ao choque delas. Isto deve ter sido nos primórdios do Two Girls and a Cup, é o que eu estou a imaginar. Fico preocupada de teres esse filme em casa e fico preocupada pelas raparigas coitadas que se sentaram numa tarde sem aulas para ver um filme chamado O Sabor do Amor e de repente o sabor era outra coisa, não é? Bom, Pedro, escreves bem. Isto lê-se num instante, o que é muito bom sinal. Dou-te os parabéns. Obrigada por seres meu amigo e por me recomendares sempre bons filmes. E muito sucesso para o teu livro. Muitos beijinhos da tua amiga Rita.